Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Nesse dia de finados, muitos estão lamentando a morte da defesa do Flamengo, mas ninguém percebeu a ressurreição do tricolor paulista e aparentemente do meu microfone, né? Não sei se vai durar até o final. Tá começando a edição 42 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte.
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o seu programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Enfim, chegamos à 19ª e última rodada do primeiro turno, mas um negócio que eu queria deixar claro é que ainda não temos o campeão do turno, né? Aquele campeão simbólico, porque o São Paulo e o Atlético Mineiro têm jogos a menos, então eles podem até embolar a liderança, podem ter quatro líderes do Campeonato Brasileiro, olha que coisa maluca. Mas vamos ver como foi essa rodada. Tivemos muita surpresa, muita emoção. Parece que o pessoal não queria essa liderança final do turno. O pessoal fugindo do Z4. Mas vamos nessa última rodada do primeiro turno. Jogos da semana. Botafogo e Ceará fizeram um jogo movimentado e com 4 gols. Adivinha o resultado? Empate em 2x2 no Nilton Santos. O Botafogo, ainda inundado por uma crise dentro e fora de campo, precisou esquecer por um momento a conturbada eleição e a invasão da sede do clube para tentar vencer. Rapaz, o negócio foi feio. No sábado, a galera foi querer invadir lá a sede, invadiu, né, a sede do Botafogo. E o Botafogo até saiu na frente com um Honda aos 15 minutos, após bater penalidade cometida por Bruno Pacheco em Lecaros. O Ceará não recuou e logo conseguiu o revide aos 22 minutos. Kleber, que não marcava desde a quinta rodada, voltou a fazer gol pelo Vozão e foi um golaço. E é esse gol que nós vamos ouvir agora.
E gol!
A voz da rodada dessa semana é muito especial e é um orgulho particular para minha pessoa. Eu tava esperando que esse momento chegasse. O gol que nós vamos ouvir agora, o gol de empate do Ceará marcado pelo Kleber, vem daqui de Fortaleza, vem aqui da minha vizinhança praticamente. Você vai ouvir o gol narrado pelo Alessandro Oliveira na tribuna Band News de Fortaleza. E eu posso dizer que eu conheço o trabalho dele até antes mesmo dele ser narrador. Ele mantém até hoje a Web Rádio CI, uma web rádio aqui de Maracanaú, que chegou até a passar os drops do BNCI na Copa, lá no ano longínquo de 2014. Ele é um profissional super competente, a gente acompanhou o crescimento dele, desde que ele era assistente lá nas rádios, até assumir agora as narrações. Então, é uma alegria grande da minha parte trazer o gol dele aqui no Voz da Rodada. Então vamos lá, ouvir o gol do Alessandro Oliveira, Tribuna Band News FM de Fortaleza, o gol de empate do Vozão, do Kleber.
Léo Chu pra Kleber na área, atenção, ele vai limpar, mandou pro golaço! Kleber, golaço do Ceará! Jogou pra ele, que antes de entrar na área, tava em posição legal, 100% legal, invadiu grande área pela lateral esquerda, limpou e mandou um chutaço, mandou o sapato, a bola morre no fundo do gol, aos 22 empata o Ceará, aos 22 minutos de jogo empata a equipe alvinegra cearense, o vovô empata no Rio, um pro Botafogo, um também pro Ceará, o brabo tem nome, Kleber.
É, mas o jogo estava movimentado e outro jogador voltou a marcar depois de um tempo de seca. Aos 27, Matheus Babi desempatou para o Botafogo de cabeça após cruzamento de Bruno Nazário. E o Botafogo ainda poderia ter ampliado ainda mais, pois aos 33, o juiz marcou pênalti com o auxílio do VAR para o Botafogo. Toque de mão dentro da área do jogador Eduardo, do Vozão. Só que Vitor Luiz desperdiçou a cobrança e mandou a bola na lua. Coisa que ele lamentou muito ao final da partida, chegando até a se emocionar e afirmando que a culpa do resultado foi toda dele. Sim, o Botafogo estava perto de um 3-1 e acabou vendo o jogo virar 2-2 no segundo tempo. Logo no início, Leandro Carvalho e Vina entraram tabelando na área para a finalização de Leandro Carvalho para empatar. Lei do ex no Nilton Santos. Aí o jogo ficou lá e cá, com o Botafogo ameaçando a meta do Ceará, mas com pronta resposta do Vozão. Só que o placar não mexeu mais. Ceará fica estacionado na tabela e o Botafogo ainda está perigando na parte de baixo da tabela. Dos resultados que o pessoal esperava que acontecesse nessa rodada, o primeiro que não deu foi esse jogo aqui, já que o Corinthians conseguiu uma importante vitória e ainda embolou o campeonato, vitória sobre o Internacional, o líder da competição, por 1-0 na Neoquímica Arena. O Colorado, como sempre, partiu para cima do Timão e quase abre o placar com o Edenilson aos 20 segundos de jogo. O Corinthians respondeu logo aos 5 minutos com o Otero. Nesses primeiros minutos foi lá e cá, goleiros trabalhando muito para impedir os ataques adversários. Aos 32 minutos, a balança finalmente pendeu para o lado do Timão. Casares recebeu bom passe na direita, tirou Vitor Cuesta e com categoria cruzou na medida para Davó, a novidade da escalação de Mancini, abrir o placar. Davó parece que sabe os caminhos do gol colorado, pois já havia marcado contra o Internacional quando jogava na base, na Copinha. Na segunda etapa, o Inter voltou a pressionar, mas o Corinthians, surpreendentemente, foi sólido na defesa. Logo no primeiro minuto, Patrick fez grande jogada pela esquerda, deu uma caneta em Fagner e cruzou, mas a zaga do Corinthians conseguiu tirar. Galhardo tentou deixar os seus 19, mas cabeceou por cima do gol. O jogo estava bom, pois o Timão estava bem postado atrás e conseguia atacar lá na frente. Chegou até a marcar o segundo com Luan, mas o árbitro, embora tenha demorado, marcou falta de Ramiro em Marcelo Lomba no lance. Logo na sequência, Edenilson quase empata para o Inter. A pressão do Inter a partir daí foi grande, mas o Corinthians conseguiu se segurar. Para completar e para ferrar o cartola de meio mundo, inclusive o meu, Thiago Galhardo foi expulso no final por falta dura em Otero. Pô, Thiago Galhardo aí não dá, bicho. Resultado que sobe o Timão na tabela e deixa a liderança do Inter ameaçada. Deixava a liderança do Inter ameaçada, mas você vai entender por que já já. O Coritiba conseguiu uma importante vitória em casa sobre o Atlético Goianiense por 1-0. O Dragão assumiu a postura ofensiva logo de início, mas foi o Coritiba, numa rara saída, que abriu o placar aos 7 minutos. Giovanni Augusto arrancou da esquerda para o meio, Matheus Galdesani, que bateu firme na entrada da área. Jean até toca na bola, mas não evitou o gol. O Dragão permaneceu em cima, mas parava em Wilson e na sua má pontaria. E Galdesani, no fim da primeira etapa, quase amplia para o Coxa. Soltou uma bomba de fora e a bola carimbou o travessão. O segundo tempo começou como no primeiro. Dragão pressionando, mas com Coritiba também ameaçando, mesmo com menos posse de bola. O Coxa chegou a balançar as redes com o Neilton, mas a arbitragem assinalou o toque de mão do atacante. Após esse lance, o jogo deu uma esfriada por conta das mudanças e do Dragão ter ficado sem criatividade no meio. O Atlético até esboçou uma pressão no fim, mas o Coxa segurou a vitória. Com isso, o Coritiba dá uma respirada na luta para não cair, coisa que o Dragão começa a se preocupar novamente. O Fluminense se consolida no G4 e amplia sua invencibilidade, tirando a invencibilidade do Fortaleza, 1-0 no Castelão. Apesar da promessa de um bom jogo, o primeiro tempo foi muito fraco. Tão fraco que Ganso foi o destaque. Ele errou muitos passes na etapa inicial, mas teve uma boa chance de gol. Mas adivinha, praticamente recuou para o goleiro cearense. Já o Leão ameaçou só no começo, mas ameaça é maneira de dizer, pois Muriel nem precisou se preocupar. A segunda etapa começou na mesma pegada, poucas chances, sem perigo algum. O jogo só ficou agitado por conta da bronca gigantesca que o Rogério Ceni deu em seus comandados após uma bizarra cobrança de falta. Ele ficou puto mesmo e quase entra em campo para dar nos caras. O Fluminense despertou para o jogo após a expulsão de Roger Carvalho aos 9, mas perigo mesmo só veio aos 28, quando Danilo Barcelos enfim acerta um cruzamento e Lucas Claro de peito quase marca. Já o Flu finalmente faz o seu gol, mas numa jogada bem esquisita. Depois de um bate-rebate, com o Ganso dando um passe de peito meio sem querer, o Wellington Silva ganha de Gabriel Dias e cruza. A bola desvia no próprio Gabriel Dias e morre no gol de Felipe Alves. Após esse gol, o jogo foi para baixo. O Fluminense só administrou e o Fortaleza cercava, mas não feria. O tricolor carioca entra de vez na briga pela parte de cima e o Fortaleza estaciona na tabela. Lembra que eu falei que o Internacional estava com a liderança ameaçada e que um resultado esperado por todo mundo também não aconteceu? Pois é, o São Paulo perdeu para o Lanús no meio de semana pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O time argentino não jogava desde o início da pandemia. O que esperar do tricolor contra o todo poderoso Flamengo? Que ele desse um sacode no rubro-negro fora de casa, 4-1 no Flamengo. E o jogo não parecia ir para esse lado, pois aos 5 minutos o Flamengo mostrou sua força com mais um gol de Pedro. mas o tricolor veio diferente para essa partida. O Diniz conseguiu fazer o São Paulo se impor frente ao poderio rubro-negro e logo empatou a partida. Tietchan aproveitou sobre bate rebate na área e deslocou Neneca um golaço. O jogo estava bom, equilibrado e que poderia ser decidido nos detalhes. E foi decidido nos detalhes, pois entrou em ação a estrela do goleiro do São Paulo, Thiago Volpi. Diego Costa derrubou Everton Ribeiro na área e após revisão do VAR, o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Bruno Henrique parou nas mãos do goleiro tricolor. O São Paulo se aproveitou dessa frustração rubro-negra e ampliou antes do intervalo com o Brenner, sendo ajudado com uma falha grotesca de Gustavo Henrique. E Fernando Diniz aprendeu que não se deve deixar o Flamengo jogar e voltou para a segunda etapa na mesma pegada. A pressão do Flamengo resultou em pênalti cometido por Gustavo Henrique e Bruno Alves. Mais uma vez, só foi marcado após revisão do VAR. Reinaldo cobra e transforma a vitória em goleada. E Thiago Volpi ainda brilhou, evitando que o Flamengo diminuísse. Daniel Alves faz pênalti em Gerson, mas a cobrança de Pedro ficou novamente nas mãos de Volpi. O golpe de misericórdia veio logo em seguida com o Luciano, 4-1. Com esse resultado, o Flamengo perde a chance de ser campeão do turno, título que o São Paulo pode conquistar, pois tem 3 jogos a menos. Quem diria, hein? O Sport voltou a vencer depois de 4 rodadas e a vítima dessa vez foi o saco de pancadas do campeonato Atlético Paranaense, 1-0 na Ilha do Retiro. O primeiro tempo foi bem devagar. As duas equipes fizeram uma partida bem preguiçosa e despretensiosa que faria o torcedor vaiar ao final do primeiro tempo. Claro, se tivesse torcedor, né? O lance mais relevante foi o gol irregular marcado por Kaiser, mas que a arbitragem assinalou acertadamente o impedimento. Os treinadores deram uma sacolejada nos seus jogadores no intervalo e o jogo deu uma melhorada na segunda etapa. O Sport foi mais efetivo ao ataque, acertando mais do que o primeiro tempo. Aos 7 minutos, sai o gol do Leão. Patrick recebe com liberdade e passa para Thiago Neves, que chuta de primeira e teve uma ajudinha de desvio na zaga. Na comemoração, Thiago Neves homenageou o avô, que faleceu na última quinta-feira. Nossas condolências aí ao Thiago Neves. Depois disso, o Leão teve muita dificuldade para levar perigo ao visitante. E o Furacão nem fez o uniforme do goleiro Luan Poli ficar suja, a menos no último lance em que o Atlético quase empata. Sport vence e volta a subir na tabela, enquanto o time paranaense afunda ainda mais. O Santos vence o Bahia em casa e se mantém na cola dos primeiros colocados, 3-1. O jogo foi bem equilibrado na primeira etapa e quando o jogo é assim, você sabe, todo detalhe faz diferença. Com força máxima ao ataque, o Peixe levou muitos jogadores à área do Bahia e essa pressão toda funcionou. O Santos abriu o placar com o Madison após cruzamento de Soteldo pela esquerda. E o Santos não largou o osso. Depois foi a vez de Marinho ampliar após jogada de Lucas Veríssimo e Jobson. O time visitante até encontrou um gol com Daniel em bom lance de Nino Paraíba e esboçou uma reação. Mas aí o Santos cortou logo barato com o Jobson fazendo o terceiro gol em cobrança de falta que contou com a falha do goleiro Douglas. No segundo tempo, com uma vantagem mais favorável, o Peixe reduziu o ritmo e o Bahia veio para cima e quase diminui no primeiro minuto com o Gilberto, exigindo boa defesa de João Paulo. Mas o ímpeto do Bahia para por aí. Ele resolveu insistir em bolas aéreas e cruzamentos, quase sempre neutralizados pela defesa santista. Logo, o Santos apenas administrou o jogo até o final. Santos consolidado no G4, Bahia perigando entrar no Z4. O Vasco ainda não empolgou com um pinto no comando, quinta série. 1-1 contra o Goiás fora de casa. O Cruz Maltino ainda está na tensão por estar no Z4 e em vias de sofrer com uma eleição. Entrou em campo contra o Lanterna e tentava causar uma boa impressão. E foi com o Léo Matos, contratação vascaína que reestreou no futebol brasileiro depois de 10 anos jogando no futebol europeu, que o Vasco abriu o marcador de 16 minutos, completando de cabeça cobrança de escanteio de Leonardo Gil. No entanto, o Goiás pegou os contra-ataques e ameaçou muito mais. E quase marca aos 25, quando Fernandão, na cara do gol, mandou a bola horrível quase na lateral. Aos 36, Fernandão, tentando se redimir, tocou na medida para Keco, que perdeu mais um gol feito, meu Deus do céu. E o Goiás seguiu pressionando na segunda etapa. De tanto insistir e perder gols, o time esmeraldino consegue marcar aos 11. O Vasco não consegue reagir e o Goiás também não conseguia ampliar e o jogo ficou assim até o final. Lógico, depois dos 40, o Goiás parece que acordou e veio para cima tentando a vitória. Douglas Baggio acertou a trave aos 44. Aos 47, Fernando Miguel salva um gol quase feito de Rafael Moura. E ainda deu tempo de Rafael Moura perder mais um gol feito, com um desvio providencial de Ricardo Graça para fora. Com esse empate sortudo do Vasco, ele deixa o Z4 momentaneamente, enquanto o Goiás afunda na zona de rebaixamento. Mais um time que tinha chance de ficar na liderança tropeça na rodada. Com Abel Ferreira nas arquibancadas, Abel Ferreira, novo treinador do Palmeiras, né? Vem lá do PAOK da Grécia, já chegou, tá no Brasil, e viu nas arquibancadas o Palmeiras passando por cima do Atlético Mineiro no Allianz Parque 3-0. Andrei Lopes, o Cebola, realmente fez o time jogar mais, marcando dessa vez a saída de bola do Atlético Mineiro. O caminho do sucesso alviverde foi pela esquerda, onde aos 18 minutos, Vinha cruzou para Rafael Veiga, que invadiu a área de cabeça e abriu o placar. Outro grande caminho foi neutralizando o craque do meio campo do Galo, Zaracho, que pouco fez na primeira etapa. Sampaoli tentou corrigir as arestas do time no intervalo e voltou melhor na segunda etapa. O Galo rodava a bola e encontrava espaços, mas pecava nas finalizações. Keno estava suspenso e fez muita falta ao time mineiro. O Palmeiras se segurou e quando o Galo subiu a sua marcação, o Palmeiras foi fatal. Em lances muito parecidos, puxados em velocidade, Rony aos 24 minutos e Wesley aos 31, finalizaram com precisão e fecharam 3-0 no placar. Nenhum dos dois se mexe na tabela, ambos têm um jogo a menos, mas o Palmeiras parece estar em melhor fase. Te cuida aí, Sampaoli! E para fechar, o Grêmio conseguiu importante vitória sobre o RB Bragantino e sobe na classificação 2-1 na Arena do Grêmio. O primeiro tempo foi sofrível, nem Grêmio nem Bragantino fizeram por onde para o placar sair do zero. O mais próximo de lance perigoso foi aos 10 minutos, com Claudinho chutando forte para Vanderlei espalmar. A resposta gremista veio com Diego Souza aos 16, que quase mata o goleiro com um desvio no meio do caminho. O Grêmio mexeu no intervalo, mas não surtiu efeito. Foi o Bragantino que assustou no início da segunda etapa com o Ítalo em duas oportunidades. Os jogadores estavam insatisfeitos em campo. Aos 16, Maicon pediu para sair do jogo depois de levar uma bronca do Renato Gaúcho. Olha a treta aí. Coincidência ou não, aos 23 o Grêmio fez os gols que lhe deram vantagem. Em cobrança de escanteio, David Braz ficou com a sobra e fuzilou para abrir o placar. 3 minutos depois, foi a vez de Orejuela marcar após jogada em velocidade. O Braga resolveu colocar mais fogo no jogo aos 32, quando o Hurtado desviou o cruzamento de Raul e diminuiu. O jogo ficou emocionante só no fim, mas nenhum dos times ampliou o placar. Grêmio encosta nos líderes, Bragantino permanece no Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro, 19ª rodada, como a gente falou, alguns times têm jogos a menos, então essa não é a tabela definitiva, então não tem como a gente dizer quem foi o campeão do turno, mas temos candidatos aí, né? Que no caso seria o Internacional, que é o primeiro no momento, o Atlético Mineiro e o São Paulo, são os três que podem ser campeões do turno, São Paulo tem 3 jogos a menos. Então vamos à classificação agora. Primeiro, empatados, continuam empatados, Internacional e Flamengo com 35 pontos. Fechando o G4, Atlético Mineiro com 32, mesma pontuação do Fluminense. Fechando o G6, São Paulo e Santos com 30 pontos, sendo que o São Paulo tem 3 jogos a menos. Na Sul-Americana, Palmeiras com 28, Grêmio com 27, Sport, Fortaleza e Corinthians com 24 e Ceará com 23. Quem tá brigando para não cair? Atlético Goianiense com 22, Botafogo com 20, Bahia e Vasco com 19. E no Z4, Coritiba e Bragantino com 19, Atlético Paranaense com 16 e Goiás Lanterna com 12 pontos. No próximo sábado, dia 7, começa a 20ª rodada e a primeira rodada do retorno. As partidas de volta dos clubes, mas alguns clubes vão jogar pela primeira vez com esses adversários. Vamos a eles. No sábado, 6 da noite, Atlético Paranaense e Fortaleza. 7 da noite, São Paulo e Goiás. 9 da noite, Atlético Goianiense e Corinthians. No domingo, 4 da tarde, Vasco e Palmeiras, Internacional e Coritiba. 6h15, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, Bahia e Botafogo. 8h30 da noite, fechando a rodada, Fluminense e Grêmio, Ceará e Sport. E é isso, minha gente, esse é o Agir Placado Brasileirão. Se você quiser deixar alguma crítica ou sugestão aqui para o nosso programa, as redes sociais estão aí disponíveis para você. Os comentários em arenageral.com.br e em comboconteudo.com, os comentários dos posts desses podcasts, estão abertos para você deixar a sua opinião. Lá na comboconteudo.com também tem uma infinidade de podcasts, dos mais variados assuntos e outros projetos de mídia para você conhecer. E também o financiamento coletivo para você ajudar a manter a Combo ativa. É só ir lá e saber mais em comboconteudo.com. No mais é isso. Nos vemos na próxima terça. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo.
Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.